transversalidades. Agradeço a presença de vocês. Hoje teremos uma aula muito bonita e extremamente complexa, sempre com a bênção de Deus, né? Veremos autores brasileiros como Carlos Heitor Coni, Otto Lara Resende, um filme belíssimo, suíço. Um filme canadense de 40 anos. Filme muito simpático, muito interessante. E um filme suíço mais recente, ilustrações para o nosso trabalho de hoje. Antes disso, porém, vamos a São Paulo. E de lá, professor Clailton fará um dos momentos mais aguardados aí dos nossos estudos, que é a sua resenha. Por favor, professor Clailton, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 26 de agosto. O tema foi Fragmentos, Inteirezas. Essa foi uma aula bem complexa. Abordamos algumas características das transversalidades e os aprofundamentos foram feitos a partir de uma dessas características, os fragmentos. As transversalidades são elementos de passagem, como uma pessoa desconhecida que encontramos por acaso, em uma sala de espera, por exemplo, em uma fila, trocamos algumas palavras, nos despedimos e nunca mais temos notícia. Não sabemos quem é aquela pessoa. O que acessamos foram fragmentos, a aparência física, a voz. Não temos a pessoa em sua inteireza. Não sabemos como ela é em seu cotidiano, no seu modo de ser, onde mora, como encontrá-la. Não a conhecemos. Ela não faz parte da nossa vizinhança. É um transversal. Nesse exemplo, a transversalidade foi um ser humano, mas poderia ser qualquer coisa. Um transversal é identificado por suas características. É complicado conceituar um transversal, pois ele pode se modificar facilmente, pode até deixar de existir e retornar posteriormente. A forma fragmentada de se apresentar é uma das características das transversalidades. Porém, nem todos os fragmentos são transversais. Visto que um fragmento pode fazer parte do nosso cotidiano, pode estar contextualizado e indexado. Uma parte do nosso corpo, por exemplo, pode ser um fragmento muito bem conhecido, um elemento com o qual nos relacionamos diariamente. Com a ajuda do Armandinho, um personagem de Alexandre Beck, fizemos alguns aprofundamentos e conhecemos um pouco sobre as complexidades em torno dos fragmentos. Em uma das tirinhas, o Armandinho falou com a mãe sobre os olhos mais lindos que ele já tinha visto. Ele falou dos olhos como um fragmento, parte de algo maior. A mãe então perguntou: qual é a cor desses olhos? E ele respondeu que não se tratava de cor. O que fazia daqueles olhos os mais lindos era a maneira como eles viam o mundo. Observem a facilidade com a qual o fragmento transitou entre o ético e o estético. O mesmo fragmento pode transitar por várias áreas. Até aqui, os olhos, nessa tirinha, são fragmentos e o mundo, algo bem maior. O que podemos chamar de inteireza. Mas o contexto pode mudar completamente essas posições. Se o Armandinho dissesse, por exemplo, que se tratava dos olhos de Deus, esse mundo então poderia se tornar pequeno diante de algo tão maior. Portanto, o que faz do elemento um fragmento é o contexto. Ora, ele pode se apresentar em sua inteireza. E em seguida se transformar em um fragmento de algo maior. Em clínica, devemos estar atentos à historicidade, ao contexto, ao assunto da clínica, entre outros elementos. No consultório, uma pessoa pode dizer que sua vida é quebrada, parece pedaços soltos que precisam ser ordenados. E ela pode dizer que não gosta, não fica bem, ela não fica bem ordenando essas peças. Mas outros podem dizer o contrário, que apreciam ser dessa forma. Ah, que bom que minha vida é quebrada, não saberia ser diferente. E essas pessoas dizem que isso não faz delas irresponsáveis ou levianas. Isso alimenta a poesia que elas precisam para viver. Quanto mais entendermos esses elementos, provavelmente mais poderemos ajudar nas arrumações existenciais, quando isso for possível. Essa aula apresentou várias outras tirinhas, vários textos que possibilitaram o aprofundamento ainda maior em torno dessas complexidades que os fragmentos oferecem. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Cleuton. Que belo trabalho. Poxa vida. Alunos que fazem estudo ao vivo já sabem, recebem sempre um lindo presente. E o presente de hoje é muito bonito. Alguém que contribuiu de modo raro para a música brasileira. Numa época na qual as mulheres tinham uma grande dificuldade de inserção na música brasileira, no espaço que ela conquistaria. Essa menina, ela, quando era muito jovem, criança, por influência do irmão, passou a se interessar por música. Mas era uma época muito diferente da nossa. Pensam que uma mulher podia ir a um conservatório, aprender piano, ou, muito pior, violão. Violão, não é? As mulheres podiam tocar piano e olha lá, em certas condições ainda, não é? O mundo era muito diferente. Então ela se torna uma autodidata. Ela aprende violão ouvindo rádio. Rádio da época, como era de uma família que não tinha lá recursos maiores, eram rádios populares que ela aprendeu como autodidata. Muito instintiva, muito intuitiva, e uma mulher com muitos dons. Ela faz amizade, então, naquela época, com Sérgio Porto. Lembram do Estanislau Ponte Preta? Sérgio Porto era um cronista importante no nosso país, um homem que tinha muitas amizades no centro do país e que a apresentou a alguns dos maiores violonistas da época, como Baden-Powell e outros. E ela, então, essa menina, aliás, o nome dela foi modificado por influência, aliás, do próprio Sérgio Porto, que preferiu colocar no sobrenome dela a cidade de onde ela vinha, que era de Valença, no Rio de Janeiro. O nome dela de batismo era Maria Rosa. Maria Rosa, mas pelo jeitinho dela, o nome de artístico ficou sendo Rosinha de Valença. Ei, Rosinha de Valença. Isso que eu estou falando de vocês aconteceu na década de 40, imaginem. A Rosinha nunca casou, nunca teve filhos, se dedicou completamente à música. E foi muito longe. Foi muito longe, abriu espaço para milhares de mulheres no nosso país. E vocês encontram nas plataformas, shows, músicas. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que a TV Cultura apresentou há alguns anos, baseado em gravações dos anos 80. Logo depois, a Rosinha ficaria gravemente enferma e tendo o final triste que acabou tendo. E nos deixou muitas alegrias, nos deixou muitas portas abertas. Sua sensibilidade, sua coragem, sua vocação. Uma mulher que inspirou muitas mulheres, muitos homens, pessoas. Não só aqui. A Rosinha ficou conhecida no mundo todo. Vamos ouvir então Rosinha de Valença. Vou partilhar a tela com vocês.
Conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. De palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você para nos maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor separarmos nossos trapos. Junte tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, de chá de asneira, que eu não sou limão. Vou de conversa em conversa, você vai arranjando o modo de brigar.
Está Rosinha de Valença, nossa homenagem, nosso agradecimento, nosso carinho à Rosinha de Valença. Quando nós estudamos as transversalidades, nos deparamos com alguns eventos que chamam a atenção por seus caracteres. É provável que o estudo de fragmentos, de elementos em ambientações de mudanças como as transversalidades, propiciem a muitas pessoas um aprofundamento existencial no sentido de entender a raridade dos momentos que vivemos em nossas vidas. A cada momento, você está caminhando por uma enseada ao entardecer, com paz, com calma. A brisa passa por você. Você considera a brisa é um elemento que já é familiar, que está indexado ao meu cotidiano, à minha vida. É um vizinho, é muito familiar. O sol se pondo também. Uma gaivotinha no céu, mas subitamente uma escuna que você não sabe exatamente de onde veio, tão rara aparecer ali uma embarcação, ainda mais uma escuna por aquelas paragens, contornando a pequena ilha. Você reconhece pelas características como uma transversalidade. Se apresenta em partes, você não sabe de onde vem, não sabe quem está lá, etc, etc. Em nossas vidas, em cada vivência, em cada momento é provável que milhares, milhares de elementos passam por nós, das mais diferentes formas, pensamentos, sensações, visões, audições, elementos que se mesclam e que provavelmente nunca mais retornarão podem ser semelhantes, mas dificilmente iguais. O que faz com que muitos, ao compreenderem elementos assim, por razões deles, comecem a ter um critério de valoração do momento, que é o tema do nosso trabalho de hoje. Momentos. Vamos considerar agora aspectos cotidianos de nossas vidas. A pessoa acorda e, bem depois de acordar, já tomou café, já tomou seu banho, está caminhando para o seu trabalho, que não é tão longe de sua casa. E é uma caminhada tão agradável, de alguns quarteirões. Esta pessoa que está fazendo essa movimentação, está indo para este lugar, que é o trabalho dela. Ela, após aprender a raridade que é a cada evento na vida, e que para ela é assim, alguns não ligam para isso. E nem sequer podemos falar em desperdício, porque para eles isso significa nada, para essa pessoa significa. Ela sabe que cada momento dificilmente se repetirá. Poderá ter momentos semelhantes, mas sempre serão diferentes pelos caracteres. Ainda que a subjetividade consiga fazer iguais alguns momentos, ainda assim isso é para algumas pessoas. Ela então, enquanto caminha para o trabalho dela, começa a perceber elementos muito interessantes sobre isso que nós chamamos momentos. Ela percebe que pode modificar alguns conteúdos destes momentos, não todos. Muitos ultrapassam o que ela pode fazer. Por exemplo, as calçadas, a construção de madeira que estão fazendo na esquina, o lindo rio que desce das montanhas, tudo isso estará ali por muito tempo. Não depende dela, mas outras coisas dependem dela, sim. Ela pode, em cada momento que ela tiver ali, olhar, por exemplo, à esquerda e ver uma parte do bosque que começa logo depois das colinas. Isso ela pode fazer se ela quiser. Ela pode olhar para lá e interagir. Ou pode colocar seus fones de ouvido enquanto caminha e ir apreciando uma música. Há muitas coisas que dependem dela e que farão, às vezes, completamente diferente cada momento. Quanto tempo dura um momento? Um momento pode durar muitíssimo. Segundo os nossos relógios humanos, um momento pode durar apenas instantes. Alguns dos nossos estudiosos se debruçaram sobre esses fenômenos. Eu tenho em mãos a obra de Carlos Heitor Coni, Os Anos Mais Antigos do Passado. Ele reuniu nesta obra ele mesmo fez a apresentação. Ele disse que reuniu aqui algumas das crônicas pelas quais eles tinham grande carinho no jornal Folha de São Paulo. Vejam a lição inicial que tiramos do Carlos Heitor Coni sobre isso que estamos falando. Momentos. Era uma noite dos anos mais antigos do passado. Momentos, então, que nós podemos deslocar no tempo. Não, os momentos não são sempre presentes, aqui e agora também são. Mas nós podemos estar aqui agora, caminhando para o trabalho, e podemos vivenciar um momento que ocorreu há 20 anos, há 30 anos. E às vezes, o que podemos modificar lá é bem maior do que o que podemos modificar aqui. Certas variáveis para cada um, cada contexto, uma série de outros elementos propiciarão isso. Fazer isso com sabedoria, com profundidade, sensibilidade, requer um desenvolvimento pessoal que cada um faça a seu modo. Era uma noite dos anos mais antigos do passado. Em algum canto havia uma mulher e o resto de uma canção, e um cheiro de jardim coberto pelo orvalho. O menino estava na janela e olhava a noite, e a noite se tornou manhã e tarde, depois noite outra vez, e assim sucessivamente durante muitos e muitos anos, os anos do passado. E diante do menino passaram as coisas. Passou o tempo, passou o mundo. Os mascarados do carnaval, o sorveteiro e a leprosa que pedia esmolas, o lenço encardido escondendo o rosto desfigurado. E numa noite de junho dos anos mais antigos, caiu um balão no jardim. O menino ficou deslumbrado com o fantasma iluminado que desceu da noite e escolheu o seu jardim. E nele pousou, trêmulo, até que o pai apagou o balão e o entregou ao menino. O balão tinha o cheiro da noite e do sereno. Era manso, frágil, como um pássaro cansado que não podia mais voar. Carlos Heitor Coni está fazendo o quê? Ele está fazendo compilações de momentos. Podemos fazer isso também. Não é apenas um momento. Nós podemos ir a um tempo da nossa vida, pegar um momento, um instante daquele momento, vários outros, mesclar, conversar poeticamente esses momentos, trazê-los para agora, ir além com eles, dissolvê-los em grandes campanhas e outros elementos. É o que ele está fazendo aqui. Ele foi lá, pegou um momento. Vejam como ele embaralha esses momentos. Às vezes ele acelera o passo. Às vezes ele atrasa um pouquinho, se demora em um deles, depois junta com outros. Então já é uma outra coisa. A sabedoria e a profundidade permitem a algumas pessoas fazerem isso com uma sofisticação, compondo uma tecelagem, fazendo uma tessitura da existência na forma de rendas de estrelas, canções de vagalumes, mapeando os céus com poemas, com bem-aventuranças. Isso exige profundidade, isso exige amadurecimento. Mas olhem a beleza que surge disso, não é? E o guarda noturno que passava pelas noites mais antigas do passado vinha de longe com seu apito, cortando o silêncio do mundo, cortando o sono do menino. Depois se aproximava e logo se afastava, perdendo-se na noite antiga do passado. E o guri, que vendia amendoim torradinho, com a lata cheia de brasas vermelhas, vinha e ia correndo para mantê-las acesas e vivas, soltando fagulhas que caíam na calçada e iluminavam sua silhueta de saci contra a noite, noite antiga, noite do passado. O Carlos Heitor Coni, que era um homem que colecionava situações como estas, aprendeu algumas coisas importantes. Eventualmente, ao fazer isso, a pessoa faz transversalizar este passado. Então, um passado que era desenhado de maneira sedimentada, uma casa, uma montanha, uma escola, tudo urbanizado e muito bem configurado, métricas, momentos, etc. Com isso que o Carlos Heitor Coni está fazendo, às vezes isso vira uma transversalidade, como um todo. E então ele olha para isso como alguém que está descobrindo os elementos, redescobrindo, reinventando, apagando situações, construindo outras. Considerem a responsabilidade de fazer algo assim. Há muitos exercícios em clínica sobre isso. Quando se estuda, por exemplo, em filosofia clínica, semiose, esse é um dos exercícios que os professores passam para os alunos, né? tomar trechos da historicidade, aquilo que viveram, fazer composições com isso, mesclas. Os professores passam as orientações seguras e adequadas para que os alunos possam fazer isso de modo a aprender com segurança estes movimentos. De fazer de maneira aleatória não se faz de forma alguma. O menino continuou na janela, vendo passar o mascarado do carnaval, a caveira esganiçada, o Pierrot com o bandolim prateado, o rosto banhado de luar. À medida que ele vai contando o que se passou com ele, que é o menino, ele vai trazendo de volta, às vezes, a mesma coisa, e agora, quando ele conta de novo, parece que ele está falando uma nova. Um novo evento, e de fato, de certa maneira, é completamente novo, dadas essas amálgamas. O que ele fez? Ele pegou esses momentos, embaralhou, atrasou alguns, compôs com outros, e então, depois disso, o que o Carlos Heitor Coni fez? Ele pega, então, e retoma a mesma história. Aquilo que tinha virado uma transversalidade por suas características. Não é? Fragmentadas em passagens, sem endereços conhecidos, aos pedaços em partes, transgredindo fatores temporais, espaciais e outros. Agora ele transforma de novo para dentro de um contexto indexado, com tudo desenhado de novo. E, no entanto, por ter feito isso, já é uma outra coisa que ocorre aqui. É uma nova vivência que ele tem. Por exemplo, na janela o menino mais uma vez. Surge a enorme catedral de mármore, verde-rosa agora, como um balão colossal. É Santa Maria del Fiore, linda, lindo templo, não é? Onde a moça de olhos verdes segurou a sua mão e compreendeu. Mas havia pouco tempo. E o tempo agora. Era uma canção estendida no meio da noite mais antiga do passado. O final dessa composição do Carlos Heitor Coni é sublime. Sublime. Porque ao final dela, Carlos Heitor Coni, como um maestro, vai além de tudo isso que ele ofereceu a nós. E agora ele subverte os espaços completamente. Vejam como ele faz isso. O menino, depois de um tempo, habituou a olhar para dentro de si mesmo. E foi dentro de si mesmo que ele ouviu a moça que lhe pediu o verso do poema mal sabido. Abre aspas. E assim ficamos no silêncio, pouco a medo, naquela hora em que o subúrbio tem segredo e descem coisas, certas coisas do luar. Fecha aspas. Chegaria a hora em que o chamariam para dentro e as luzes seriam apagadas. O silêncio tomaria conta de todas as coisas da janela e do menino. Num truque que aprendeu sozinho, ele saía de si mesmo e se misturava com os fantasmas, conduzindo-se com eles à catedral de mármore enorme. Rolando no espaço da noite, o balão fatigado, o Pierrot com seu bandolim prateado, o rosto branco, branco de luar. E tudo pareceu voltar de repente. Dois pontos. A janela, o jardim coberto de orvalho. A noite solitária, noite contra noite, noite dos anos mais antigos do passado. Carlos Heitor Coni. Que obra, não é? Há muitas obras que conversam com Carlos Heitor Coni sobre isso que acabamos de ver. Agora vamos ver um exemplo que vem de 40 anos passados, vem lá do Canadá. É de lá que o Richard Conte, esse é o nome do diretor, do desenhista, do apresentador dessa obra que nós veremos agora. O título é uma expressão idiomática, né? The Big Snitch, Snitch não tem tradução para o português. Significa um aborrecimento grande, uma contrariedade grande, né? Como a gente fala, um piti, algo dessa natureza, né? O grande piti, o grande aborrecimento. É a história de um casal. Observem esse casal. Eles têm um jogo lá que é o Scrabble. Aqui no Brasil nós não temos esse jogo. É um jogo de palavras, tipo palavras cruzadas, que você coloca as letras. Nós temos aqui, né? Vendem em lojas esse joguinho. Você coloca as letras e vai compondo com elas. Tipo um mosaico de palavras cruzadas, um bordado muito bonito. Eles estão jogando. O casal. Um casal já de idade está jogando. E observem o que acontece com esse casal e o que acontece com a vida. Momentos que eles desperdiçam por besteira, por bobagem, brigando, tirando lágrimas que não precisariam existir. Mas observem o que fazem com isso também, como eles vão além disso também. Observem como isso que o Carlos Heitor Coni fez pode ser usado no nosso cotidiano, dia a dia. Basta um passo atrás, um pedido de perdão. Basta estender a mão às vezes, abraçar. Basta fazer a nossa parte às vezes, muitas vezes não. Mas não é pelas vezes nas quais isso não acontece que vamos colocar todas as outras, que provavelmente constituem a maioria, fora. Não é? É uma questão de aprendizagem.
Just wait a minute.
All right. All right. You let me know when you're ready, then.
Vocational School, Celso, and Joaquin. Is everybody ready? Okay, teens, begin to saw.
We interrupt this program for an emergency broadcast. Good afternoon. A severe worldwide nuclear war has broken out. Take cover immediately. Do not remain seated. I repeat, a nuclear war has broken. Take cover. Newspaper or under a refrigerator. Please make sure all cigarettes are extinguished.
No.
You looked at my letters.
I did not.
You did.
If you think I did, then you're just one of those people who thinks like
you
that.
You really disappoint me. You no. looked at my letters.
Well, thank you very much. I did not. I could have, you know, but I didn't. do not.
You do so.
I'm sorry, but I do not.
You do. I've seen you do it 100 times.
I do not.
Look, would you stop sawing the table?
What? I'm not.
Why do you always saw everything in this house?
Why are you always shaking your eyes?
I don't shake them,
yes,
like I used to.
Yes, you do. You're always shaking your eyes here. Shaking your eyes there. Shake it here. Shake it there. Why don't you go join some stupid shaking rock and roll band?
I don't.
Hey, shake your eyes at me, lady. That's what they say.
I do not.
And I thought you wanted to play some Scrabble.
I did. You don't. And stop sawing the table!
I'm not!
You are sawing the table!
I'm not! I'm not!
Essa crônica do cotidiano nos mostra uma das situações corriqueiras para muitas pessoas que não sabem parar quando chegam numa situação dessas. Se deixam magoar por elas mesmas, pelo que as outras estão dizendo, magoam a outra pessoa também. Não sabem como fazer diferente. Mas alguns sabem. Alguns conseguem. Aprenderam a fazer diferente. Aprenderam a educar suas almas, seus corações. Sabem que os momentos podem conversar entre eles. E que, assim como vimos em Heitor Coni, também nesta obra do Conde, nós podemos, depois de um momento ruim, depois de um momento difícil, eventualmente deslocar fatores dentro, aqueles que podem, que são plausíveis a isso, que alguns não são. Então, dentro do universo familiar, que ele vive com a esposa, há muitas coisas ali, ainda que vocês viram, né? O sofá dele está todo riscado com o serrote dele, dela também, todo ele. Ele pega aquele serrote e fica passando imóveis e tudo. Ele ofendeu muito a esposa dele, falando de maneira muito grosseira com ela. E ele fez sim o que ela disse, né? Ele olhou os pequenos cartões de madeira que ela tem ali. Enfim, o que se pode fazer? O que uma maioria de pessoas faz num contexto desse? Uma maioria de pessoas num contexto desse não tem muito o que fazer, uma vez que elas vão seguir uma pauta social, um contexto da nossa época. Final de semana estará perdido. Essa briga levará ao final de semana perdido. Ficarão, às vezes, dias sem conversar, situação familiar muito ruim, às vezes ainda piora para quadros mais graves. Mas alguns, e são muitos hoje, aprendem a lidar com isso e sabem, bom, este momento foi ruim, mas a vida é uma série de momentos, alguns mais longos, outros momentos menores. Alguns duram segundos, alguns duram muito tempo. Posso reencartá-los, posso conversar eles com eles mesmos e posso fazer outras coisas. De que maneira isso é possível? Ninguém quer gerar bagunça aqui, tumultuar a humanidade. Claro que não. Queremos fazer isso de maneira responsável, consequente, ética. Para fazer isso, nós estudamos. E então descobrimos que, às vezes, mudando um ou dois fatores, esse momento que foi tão duro, às vezes perde o viço, se torna menor. Às vezes encolhe tanto que quase desaparece, dando lugar a outros momentos que tomam o lugar dele. Outras vezes isso não é possível. Ele fará uma composição com vários momentos, como Heitor Coni fez. irá para lá, irá para cá. Este homem, no meio dessa situação tão difícil, se depara com o retrato dele da esposa de um momento anterior. Lembrem que na alma humana, essa questão de momento anterior e posterior nem sempre está concatenado desta forma. Isso é o relógio dos homens que marca assim. Às vezes, esse momento que ele olhou ali com a esposa, ele bem com ela, numa foto em que eles tinham um grande amor, ainda tem, mas tinham naquele momento um grande amor de outra forma, isso às vezes ultrapassa os vários momentos. É como um cordão que liga, literatura de cordel, ligando todos eles, esses vários momentos. Às vezes é assim. Você acessa um momento, ele interliga todos os outros. Outras vezes esse momento é estático e aponta lá para trás. Pode acontecer. Vamos ver o que acontece com ele. Vamos ver o que houve a partir disso que acabamos de ver.
You want to go outside? Is that what you want? What? Say what? Okay, there you go. Gee, it's days like this that you don't feel like doing anything.
Come on, let's finish the game.
Ele consegue a partir de o resgate, vejam, bastou um fragmento de dentro do contexto dele para ele conseguir acessar outros momentos e, com isso, fazer uma composição e ir além destes fatores. Às vezes isso é possível. Estudar para ver quais fragmentos podem ocasionar isso ou são os mais apropriados para que isso ocorra é parte das nossas atribuições. Estudo continuado para isso. Em geral, na nossa sociedade, na nossa época, há muitos elementos que nos ajudam, né, nesse estudo e nesses aprofundamentos. O fato da sociedade ter organizado as coisas antes, durante, depois. Este objeto pertence a tal contexto e tem tal função e deve ter tal forma, etc, etc. Esses elementos de pontuação, de concatenação, que a sociedade ordenou de uma maneira muito discutível, mas ordenou, ajuda muito no estudo da identificação de como conversar estes momentos. De o que fazer para não ficarmos reféns de um momento, de uma situação, como poder ir além dele de várias formas. Para cada pessoa, há muitos critérios. Alguns acham que um momento muito traumático, muito marcante, aquilo não tem mais o que fazer, ficará para sempre com ela, etc, etc. A história da humanidade mostra que para alguns, infelizmente, foi assim, para muitos não. Para esses que não ficaram reféns disso, de desgraças, que acontecem, acidentes, tragédias, acontecem, infelizmente. O que esses que não ficaram reféns? O que eles nos ensinaram? Uma das coisas é esta: o trabalho dos momentos. Lembre, não é o trabalho do aqui e agora. Esse aqui e agora pode ser lá no passado, pode ser no futuro e pode ser em lugar nenhum. Então, o estudo dos momentos pode nos proporcionar a conversação entre eles. Uma conversação que vai fazer diminuir um, aumentar outro, associar momentos e muitos outros fatores. Veja um exemplo na obra do O Lado Humano, de Otto Lara Resende. Há uma passagem aqui, quando ele fala dos passeios da Raquel, que ele diz: voltou a sondar as nuvens. Pelo jeito denso e escuro, possivelmente ia chover. Ela descobria nas nuvens que o vento soprava caras de gente, figuras de bichos. Não se enxergava mais a cidade embaixo. Da praia subia a espaços o estrondo do mar. Olha, disse ela, apertando-lhe a mão, é um cachorro direitinho ali na nuvem, está vendo? O vento empurrava o cachorro para a nuvem cara de mulher. Depois desmanchava o jogo. Ele ficou olhando, embevecido, mas ele não via. Cumprido o dever, recostou-se de novo na cadeira de ferro, puxando-lhe a mão para o colo. Entrelaçados os dedos, Raquel inclinou-se para ele e jogou a cabeça no seu ombro. Sentia-se protegida. Em outro momento, as nuvens eram impelidas agora com mais força. De um lado, havia ainda uns restos de céu azul. O bondinho transportava mais uma leva de gente para o mal, que o mau tempo espantava. No domingo, o ambiente ali devia ser diferente, com o burburinho dos turistas e visitantes, tudo agitado, como da primeira vez que ele estivera há tanto tempo. Na capa do caderno escolar havia a fotografia do Pão de Açúcar. Bom, primeiro a questão das nuvens. Observaram? Uma metáfora, uma analogia para a questão que estamos vendo aqui dos momentos. Assim como a Raquel conseguia fazer com as nuvens, alguns fazem com os momentos. Aprenderam isso de forma sábia, profunda. Não se deixam abater e se destruir por momentos que são difíceis e, para os nossos dias, praticamente inevitáveis. Aprendem a arte da navegação. Sabem que isso que ocorre agora, se souberem conversar momentos anteriores, podem modificar momentos que virão logo a seguir. Pela relação deles com esses momentos que virão logo a seguir. É uma arte filosófica de profundidade, de cuidado, de amor, de sabedoria, transcendência. Algumas vezes conseguiremos muito e algumas vezes não. Em outra parte, na capa do caderno escolar havia a fotografia do Pão de Açúcar. Dos conhecidos, apenas dois meninos tinham feito a viagem dominical, rodeada de prestígio aos olhos dos que nunca saíam do subúrbio. Foi ela que insistiu com a avó? Não se lembra mais. Naquele dia, os irmãos menores, alvoroçados, levantaram-se mais cedo, assistiram inquietos à missa e almoçaram antes da hora. No momento de sair, o sol queimando as árvores imóveis, a avó já estava exausta, impaciente, ralhava por um nada, gritava. Até a estrada de ferro permaneceram mais ou menos bem comportados. O olhar severo da avó recordava o compromisso da boa conduta. assumido solenemente em casa. O pão de açúcar valia qualquer sacrifício. Ou menos. À medida que a pessoa caminha em sabedoria e discernimento, pode fazer complementações, entendimentos, substituições e outros eventos que para ela fazem sentido, que para ela são respeitosos e que para ela podem tornar tudo muito diferente. O quanto conseguimos avançar com isso depende de uma série de fatores, não é? Não é um ponto exato. Em tudo isso que estamos falando, uma metáfora muito bonita de dois cineastas franceses. Esse filme é suíço. Le Miroir é o espelho, né? De Antoine e Laurent. Vamos ver o que esses dois jovens nos mostram sobre momentos. Observem que o que alguns dirão como a vida é efêmera, como passa rápida, outros dirão como ela é eterna. Que privilégio! Cada momento eternizado na composição da obra. Para cada um isso será diferente. O que para uns é motivo de alegria e agradecimento, para outros é motivo de perda e de avareza existencial. E assim, conforme cada constituição, não é o livre-arbítrio, é a liberdade de ser, de entender, de sentir. O importante tudo isso talvez seja aprender como ir além, não ficar amarrado. Se não está bem em determinadas condições, como pode crescer? Como pode, de maneira respeitosa, amorosa, ir além desses elementos? Né? Vamos ver, então, o espelho de Antoine e Laurent, essa obra suíça de 2010.
Thank you.
Aqui é mostrado a linearidade do tempo segundo a sociedade dos homens. Não precisa ser assim. Alguns podem chegar à velhice e então começar a rejuvenescer. Outros já fazem isso muito antes. São jovens, terminam com 90, 100 anos, com um coração juvenil, amoroso e sábio, e aprendem a conversar os momentos. Sabem retornar, sabem perdoar momentos em outros, neles mesmos, compreender, sabem modificar. São seres de luz pelo universo. Como estrelas vagando por aí, iluminando por onde passa, não é? Que seja uma recomendação para dias como os nossos, tão necessitados dessa amorosidade, dessa sabedoria, com prudência, com cuidado, sabendo os muitos elementos que são envolvidos aqui.